Semana passada, combinou, você vai ver, Deus quiser, a história de Purim, um pouco mais bem contada do que a gente está acostumado a ouvir na escola. Em primeiro lugar, vamos tentar situar a história, onde nós estamos, onde nós nos encontramos. Beit HaMikdash foi destruído, primeiro Beit HaMikdash foi destruído pelo Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, assim fala Nebuchadnezzar, e isso foi mais ou menos por volta do ano 426 antes da era, mais ou menos por volta disso, foi destruído o primeiro Beit HaMikdash. Depois desse rei da Babilônia, Nebuchadnezzar, rei da Babilônia, teve um outro rei, em seguida, chamado Evil-Merodach. E depois de Evil-Merodach, veio um rei chamado Belshazzar. Como que é em português? É Baltazar? Baltazar. Havia uma profecia de Irmiau, Jeremias, que dizia que 70 anos depois da destruição do Beit HaMikdash, o povo retornaria a Israel. Só que esses 70 anos não estava muito claro para quem não conhecia as coisas a partir de quando se conta esses 70 anos. E assim, o rei Belshazzar, rei da Babilônia Belshazzar, fez os cálculos. E ele achava que 70 anos da Babilônia. E, portanto, passaram 70 anos da Babilônia, ele viu que ninguém está indo embora, Deus não está redimindo ninguém. E ele concluiu que deve ser que Deus esqueceu deles e, portanto, é o momento de festejar, que os judeus nunca mais vão voltar para a terra deles. E assim o Belshazzar resolve fazer uma festa. Faz um big de uma festança, muito parecida com aquela que nós vemos no comecinho da Megilat Esther. E nessa festa, entre as coisas que ele coloca para participar da festa e demonstrar o desprezo que ele tem pelos judeus, ele colocou os objetos do Beit HaMikdash. Usou os objetos do Beit HaMikdash. Enfeita a festa, ou utensílios que dava para usar, ele usou. E dessa forma ele podia demonstrar, tá vendo, vocês estão esquecidos, daqui vocês não saem mais. No meio dessa enorme festa dele, uma mão de fogo desceu dentro do salão e escreveu na parede quatro palavras. Mené, mené, pequeno partido. Foi um susto geral. Uma imagem muito forte. A mão de fogo escrevendo uma coisa na parede. E Belshazzar também queria saber o que é isso. Ele, olha, não está entendendo esse escrito. Chamou todos os sábios que ele tinha no palácio. Todo mundo olhava, ninguém sabe dizer. Ele resolveu chamar um conselheiro dele, que era um judeu, o profeta Daniel. E Daniel chegou para ele e falou para ele, nessa parede está escrito Mene, Mene, Tekelu, Parsim, em aramaico. Mene, Mene quer dizer contou, contou. Deus contou o seu tempo, Deus contou, fez uma contabilidade do tempo da Babilônia e chegou à conclusão que Tekel, que a sua balança tá, não está boa, você tem mais dívidas do que créditos, e portanto, para fim, a Pérsia vai invadir e vai dominar a Babilônia. Na mesma noite, a Pérsia invadiu a Babilônia, matou praticamente toda a família real, e assumiram o comando. Quem era? Na época? Que? É, na época era o rei Koresh. Ciro. Ciro II, se não me engano, pela história. Né? Acho que primeiro e segundo. É primeiro? Não, Dariames. Dario II. Koresh, o Ciro, conquista a Babilônia, na mesma noite, mata toda a família, Tem uma única pessoa da família que ele deixa vivo. Ou melhor, deixa viva. Quem é? Princesa, que futuramente vai ser uma rainha. Vashti. Vashti era, tem uma divergência, será neta ou bisneta do Nebuchadnezzar, que tem ali uma dúvida se o Evil Merodach era pai de Belshazzar ou era um irmão. Então, indiferentemente, ela era filha de Belshazzar, o último rei da Babilônia. E ela foi a única do reinado que sobrou viva. Futuramente ela vai entrar em cena na história de Purim. Nesse momento termina o reinado da Babilônia. E ainda os judeus estão no exílio. Por quê? Porque o cálculo foi feito errado. Não era 70 anos de Babilônia, era 70 anos de exílio. E na verdade 70 anos de exílio também tem que saber quando que começa o exílio. E daqui a pouco vai ter mais uma confusão nos cálculos. Esse rei, Koresh, Ciro, no começo era muito bonzinho. Ele gostou dos judeus e falou, sabe uma coisa? Eu estou dando anistia para todos os prisioneiros, todos os cativos que estão aqui no nosso país, no nosso império, e cada um que quer voltar para o seu lugar, pode voltar para o seu lugar. E nisso se englobam também os judeus. Portanto, a partir de agora, judeus que estavam aqui, podem voltar. E voltar quer dizer que eles podem voltar e fazer o que eles bem quiserem. Quer construir o Betamigdash de novo, abertas portas podem fazer. Aí vocês vão perguntar, e foi todo mundo então? Todos os judeus são livres? Imagina se foi todo mundo. Aproximadamente 5% dos judeus foram para Israel. 42 mil judeus foram e começaram a construir o Betamigdash.
Quantas?
5%. Eles foram para Israel, começaram a construir o Betamigdash. E, nesse meio tempo, Koresh morreu e assumiu um novo rei, Hashverosh. Na verdade, a Hashverosh, Assuero, isso é mais ou menos no ano 356. Na verdade, 356, antes da era, é o ano que aconteceu o milagre de Purim. Ele entrou no reinado 12 anos antes. A Hashverosh assume o comando. E para ser mais específico, a Hashverosh era um político desses que nós conhecemos tão bem. Ele não era de família real, coisa nenhuma. Ele apenas achou uma riqueza muito grande. E a partir do momento que ele achou a riqueza, ele chegou fácil lá em cima. Ele casou com a Vashti. Ela sim tinha sangue azul, ela era filha do rei, do último rei da Babilônia. E Ahasverosh, na realidade, antes a profissão dele era guarda dos cavalos do rei. Ele era o guarda dos cavalos do rei ainda lá na Babilônia, quer dizer, lá. Era no mesmo lugar praticamente, mas na época do Império Babilônio ele era guarda dos cavalos. E mais tarde, quando tem problema com a Vashti, a Vashti joga isso na cara dele, fala, você é um guarda de cavalo, você está falando. Quando a Hashverosh assume o comando, ele fala, judeus, acabou a construção do Beit HaMikdash. Por quê? Algumas pessoas vieram para ele, dentre esses, o escriba do rei, que era filho do Haman, chamava-se Shimshi, vieram para o Ahasuero e falaram, ó, o negócio é o seguinte, Jerusalém construída, muralha forte, eles vão se rebelar contra você. Toma cuidado, que esses judeus são perigosos. E no momento, Ahasuero acatou esses conselhos e mandou que imediatamente cessassem a construção do Beit HaMikdash. A construção ficou congelada de lá até bem depois, quando o filho do Ahasuerus assume, é que ele libera voltar às obras. Pelo menos uns 13 anos. Entre 12 e 13 anos, mais ou menos. Só para não... Antes de entrar mais na história, vamos apresentar melhor as pessoas que constam na Megilá. Haman era... Alguém sabe qual é a profissão do Haman? Barbeiro. Haman era barbeiro. A Gemara fala que ele era barbeiro numa aldeiazinha chamada Kiryat Karsom. Kfar Karsom. Era uma aldeiazinha. Lá ele era barbeiro. E barbeiro sustentava um monte de filhos que ele tinha. Na verdade, nós conhecemos que ele tinha 10 filhos. Mas na realidade ele tinha muito mais filhos. Ele tinha um monte de esposas. E sustentar um batalhão desses, sendo barbeiro, não dava o suficiente. E num dado momento a fome estava agravando. E o Haman resolveu que ele ia fazer alguma coisa para ter dinheiro. O que ele fez? A Ahasuero estava precisando de soldados pagos. E resolveu pagar para o Haman lutar pelo Império Persa. Não só o Haman foi nessa, Mordecai também foi nessa guerra. E os dois estão lá batalhando. O Haman não era muito econômico, ele gastou o dinheiro dele rapidinho. E num dado momento ele estava com fome, no meio do deserto, não tem o que comer, não tem o que beber. Acabou. Ele começa a pedir para os colegas dele e ninguém tem para dar para ele. Problema santo, acabou com o seu dinheiro. Mas, quando ele chega para o Mordecai, ele pede, implora para o Mordecai, por favor, me dá um pouquinho de comida para comer. Diz o Mordecai, vamos fazer um guiché. Me paga de alguma forma. Não, eu não tenho que te pagar, não tenho mais nada no bolso. Então você paga de outro jeito. Você, a partir de agora, vai assinar para mim que você é meu escravo. Se você quer continuar vivo, é uma escolha sua. Você assina ser escravo, te dou pão para continuar vivo. Se não, fica por aqui. O Haman aceita, o Haman dá uma furadinha no dedo e com o próprio sangue ele escreve um documento para o Mordecai dizendo eu estou me vendendo como escravo para o Mordecai em troca de um pedacinho de pão. Há aqueles que dizem que, como não tinha onde escrever, ele escreveu no próprio sapato do Mordecai. De qualquer forma, Mordecai, a partir de então, andava sempre ou com esse papelzinho no bolso, ou ele andava com isso no próprio sapato dele, que o Haman é escravo dele. Não sei contra quem era. Estava se expandindo. A Megilá começa dizendo que tinham 127 países, então não era uma brincadeira, estavam sempre se expandindo. O Ahasuerus fica rico, ele consegue virar rei, e ele precisa demonstrar que ele é forte, que ele é poderoso. O novo rei não é de família real, então por mais que ele conseguiu o cargo, conseguiu chegar lá, ele precisa agora fortalecer o cargo dele. E portanto ele resolve que ele vai fazer uma festa. Uma festa que vai demonstrar para todo mundo a grande riqueza e o grande poder dele. Mas antes dessa festa ainda, o Ahasuerus possuía, roubado obviamente, um trono muito especial. Trono de Shlomo HaMelech. O trono de Shlomo HaMelech era um negócio fenomenal, o funcionamento dele. Tinha os degraus. Do lado dos degraus tinham leões e águias. Tinha em cima alguns passarinhos. Era todo mecanizado, de forma que o próprio trono ajudava o Shlomo a subir nele. O próprio trono, os animais colocavam a coroa na cabeça dele. Era um trono automatizado. Vários reis, esse trono acabou passando pela mão de vários reis, conforme eles foram se conquistando. Passou, por exemplo, numa época pelas mãos do Egito. E lá, um faraó resolveu subir nesse trono. E um dos leões deu um pontapé nele. E ele, a partir de então, passou a se chamar Paró Nehé, o Paró tetraplégico. Ele ficou com problemas no pé por causa desse pontapé do leão. Nebuchadnezzar também tentou subir nesse trono e também foi jogado para baixo. Ahasverosh no começo pensou em quem subir. O pessoal falou para ele, cuidado, olha onde você vai se meter. Melhor você não subir nesse trono. Diz o Ahasverosh, mas eu gosto desse trono, olha essa coisa, uma obra de arte. Então vamos fazer o seguinte, esse eu não vou usar porque eu tenho medo de subir. Ele é automatizado, não vai gostar de mim. Mas então eu vou fazer uma réplica. Mandou, contratou os melhores artistas que na época, eles começaram a esculpir para ele um trono, uma réplica do trono de Shlomo HaMelech. Onde? Na cidade de Shushan. Terminaram de fazer essa réplica, e agora a Hashem falou, bom, meus amigos, agora vocês levam para a capital. Não, mas não dá para levar esse negócio enorme para a capital, não tem como tirar do lugar. Transportar tão longe, impossível. Ele falou, então, se não dá para transportar, a capital vai mudar de lugar. A partir de agora, a capital vai mudar para Shushan. Quando ele monta a capital em Shushan, e assim começa a Megilat Esther, Shushan estava sendo inaugurada como a capital, e ele aproveitou. Primeiro lugar, vamos fazer uma festa de inauguração da capital. Segundo lugar, uma festa para demonstrar o meu poder e a minha riqueza. E assim ele faz uma festança, uma festança de 180 dias, são 6 meses de festa. Nessa festa ele convida todo mundo de todos os lugares, e tudo isso é para fortalecer o domínio dele, e todo mundo sentir firmeza que ele é o rei. Quando termina esses 180 dias, ele vê que na cidade de Shushan o pessoal está cochichando e estão de mal com ele, não estão gostando do comportamento da Hashverosh. Que negócio é esse? Ele fica pensando em unificar todos os países e ele esquece que o principal para dar apoio a ele é a capital. Se nós da capital não dermos apoio para ele, ele cai na hora. Então a Hashverosh fala, tá bom pessoal, vamos fazer uma festa especial para as pessoas da capital. E vai ser uma festa no capricho. 7 dias, mas uma festa super caprichada. Em primeiro lugar, os reis têm um jardim, que é um jardim que eles cuidam assim, ninguém pode chegar perto desse jardim, eles têm medo terrível que alguém destrua alguma coisa, estrague, pise na grama, eles não querem. Ele falou, todo mundo vai estar convidado da capital a entrar no jardim e eu vou servir a comida no jardim para vocês. E aí a Megilá conta para nós como ele colocou tecidos bonitos e chão bonito e tudo utensílios do mais alto nível. Tudo isso para mostrar como ele é poderoso. Mas nessa festa tem mais um motivo. Essa festa também tem um motivo que agora a Hashverosh fez as contas dele e chegou à conclusão que passaram 70 anos que os judeus foram exilados. Passaram 70 anos, ninguém foi redimido, motivo para a festa, os judeus não saem mais daqui. Na realidade, o erro do cálculo dele foi que quando os judeus foram exilados com a destruição do primeiro Beit HaMikdash, foi em duas parcelas. Em primeiro lugar, foram levados um monte de pessoas cativas para a Babilônia, e somente 11 anos depois, é que destruíram Beit HaMikdash e aí foi todo o resto levado. A Hashverosh fez a conta baseada nessa primeira turma que foi embora. Errou no cálculo, porque não é de lá. 70 anos eram exatamente 70 anos da destruição do Beit HaMikdash, que ainda há 11 anos pela frente. De qualquer forma, ele fez essa festa, e nessa festa também ele resolve colocar os utensílios do Beit HaMikdash em uso. Não só os utensílios do Beit HaMikdash, como ele veste as roupas do Kohen Gadol, e a Vashti, que faz uma festinha separada para as mulheres, também veste as roupas de Kohen Gadol. Tudo para desprezar e debochar dos judeus. Aliás, esse é o motivo que na Megilá, vocês vão prestar atenção, se Deus quiser, em Purim, vocês vão perceber, a Megilá tem toda uma melodia, como ela é lida, em alguns determinados pontos tem uma certa mudança da melodia, justamente para demonstrar alguma coisa que está por trás da história. Nós chegamos a ver isso, que na Torá não está escrito todos os detalhes históricos de cada historinha. Isso é trazido nos Midrashim, que é parte da Torá oral. Aqui também, a Megillah não traz. A Megillah apenas fala que tinham utensílios de vários tipos, tipos diferentes. Não fala que eram utensílios do Beit HaMikdash. O Midrash nos conta que esses utensílios eram utensílios do Beit HaMikdash. E quando nós lemos a Megillah, nesse lugar, demonstrando uma tristeza pelo fato de ele estar usando os utensílios do Beit HaMikdash, nós lemos com a mesma melodia que nós lemos as lamentações em Tisha B'Av. Não, que tipo de máscara? Não se pode usar imagem. Mas imagem é porque é idolatria.
É,
isso. Aí é outra história.
A máscara, né? As máscaras
que
eu digo assim. Nem aquelas máscaras meio
grandes,
sabe?
Sim.
Que muda, tem.
Fantasião,
não.
Nunca ouvi que tivesse sonho, então.
Pois é. Minha mãe sempre falava, não tem que falar. A menina que eu trouxe de viagem, ela nunca deixou eu me colocar dentro de casa.
O Raman começa já com o seu antissemitismo brabo. E já começa a falar para o Hashverosh. Assim que o Hashverosh entra já no mandato, ele fala: liquida os judeus. O Hashverosh fala: escuta, Raman, não dá para fazer isso, não é assim. Eu adoraria. O Hashverosh também era antissemita. Mas ele falou: eu adoraria fazer, mas eu tenho muito medo. Até hoje, todos aqueles que foram contra os judeus se deram muito mal. Eu não quero me dar mal. Aí o Haman falou para ele: olha, escuta, Hashverosh, o negócio é o seguinte. Você tem razão que Deus se vinga daqueles que provocam o povo dele. Mas, depende. Isso quando os judeus estão seguindo o caminho certo. Mas, se você fizer eles pecarem, Deus já não vai se importar tanto se você dá um jeito neles. E assim o Hashverosh fala: ó, boa ideia. Então na festa que eu vou fazer, eu vou convidar os judeus também. E Deus não vai gostar que eles estão vindo numa festa minha. Isso já vai ser suficiente e no futuro, quem sabe, a gente consegue fazer alguma coisa contra os judeus. O Haman deu uma esquecida por um tempo, não ficou pressionando. Ele deu a ideia, tá bom. Mais pra frente ele volta a conversar com a Hashverosh e fala: ó, agora você já tá forte, já tá firme no poder e tal, agora dá pra... Eles já estão meio mal, os judeus aprontaram aquela vez. E assim o Hashverosh, nessa refeição, ele faz uma refeição, como diz o Midrash, Vespiah Hadat, que a bebida era conforme a lei, diz o Midrash, conforme que lei? Duas explicações, na verdade. Mas o Midrash fala que a lei é conforme a lei da Torá. A Hashverosh fez um setor, uma ala para os judeus, onde teria comida kasher. E Mordecai avisou o povo e falou: pessoal, não vão nessa festa. Está todo mundo proibido de ir. Não é para gente. Mesmo assim, o pessoal não ouviu o chamado do Mordecai e foram sim participar dessa festa. Não, tem que honrar o nosso rei, vamos lá, vamos participar. E eles foram, embora eles tinham de fato comida kasher no cantinho deles. Nessa refeição, na verdade, conta o Midrash também, que havia uma lei persa, onde alguém que serve vinho para o outro não pode recusar. Servir o vinho não existe recusar, é obrigado a beber. Mas a pessoa falou: não, aqui o pessoal tem que sentir à vontade, porque se não se sentir à vontade, não vai ser legal. Falou: pessoal, aqui dentro hoje a lei está anulada. E, portanto, você bebe se você quiser, se não quiser, você não bebe. Não só isso, a Hashverosh falou: eu quero que dê bebida para cada um conforme a idade dele. Chegava o garçom, muito educadamente: quantos anos o senhor tem? E baseado nisso, ele dava bebida com aquela idade. Nessa festa, Ahasuerus quer demonstrar quão poderoso ele é de fato. E no meio da refeição, pessoal bebendo, 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 que conversas que chega a falar quando se bebe demais, mulheres. Então começaram todo mundo a falar das mulheres, quem é mais bonita, então sei lá. E começou a ter uma discussão. Os persas diziam que as persas são mais bonitas, os medas diziam que as medas são mais bonitas, e começaram uma discussão, né? Até que a Rajoy falou, pessoal, peraí um minuto. Eu vou dizer para vocês quem é a mais bonita de todas. Não é nem persa e nem meda. É Babilônia. É a minha esposa Vashti. Tá bom, prova. Ele falou, não tem problema, vamos chamar ela aqui, e ela vai tirar a roupa na frente de todo mundo e vai mostrar como ela é bonita. Por um lado, a Vashti adoraria fazer isso, porque ela também não era flor que se cheire. Por outro lado, naquele momento ela ficou cheia de manchas na pele. E ela, como conta o Midrash, até ficou com um rabo. Tudo isso era, na verdade, um castigo para Vashti pelo que ela fez. Nós nos encontramos agora no sétimo dia da festa, o último dia, o auge daquela festa do Shushan. Esse sétimo dia, na realidade, não era só sétimo dia, era sétimo dia da semana, era Shabbat. A Vashti era muito malvada e ela sempre se aproveitou das judias. Primeiro, mandava elas trabalharem no Shabbat para ela e segundo, fazia elas ficarem sem roupa. E por isso que ela mereceu isso naquele momento. E naquele momento, o rei manda chamá-la, vão chamar, e ela vê que ela não está nos melhores jeitos para poder aparecer na frente de todo mundo. E ela manda dizer para Ahasuerus, escuta, você está maluco? Você bebe e fica desse jeito? O meu pai era digno. Ele bebia, 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 mas não começava a fazer esse tipo de coisa. Não tinha esse tipo de comportamento que ele bebia. E você agora se esqueceu que eu sou filha de rei? Eu sou filha do Belshazzar, sou neta do Nebuchadnezzar. Você pensa que é brincadeira? E posso lhe dizer mais. Se o meu pai rei ainda estivesse vivo, ele nunca ia deixar eu casar com você um guarda de cavalo. Bom, falou desse jeito com Ahasuerus. Ahasuerus, bêbado, ouviu uma dessas, ele ficou furioso. E a primeira coisa que ele faz é convocar os sábios judeus. O pessoal chama os sábios e fala para eles, eu quero saber de vocês o que nós fazemos com uma rainha que lhe dá carta sem autoridade. Imagina só o estado desses sábios. O que eles vão dizer agora? Se eles falarem mata, amanhã o homem fica sóbrio e vai falar, se vocês mandarem matar, eu vou matar todo mundo. Se falar não faz nada, eles vão falar, como assim, vocês estão me desacatando também, vou matar vocês. Eles não sabem o que fazer, como eles vão sair dessa? Sendo judeu, está sempre uma enrascada. Disseram eles muito espertamente, sabe, desde que o Beit HaMikdash foi destruído, nós não temos mais um nível de profecia para poder dizer o que deve fazer, o que não deve fazer, nós estamos tão atordoados, está tão difícil a vida, não estamos disponíveis para poder dar resposta. Mas nós achamos que do país de Amon e Moab, são dois países lá vizinhos, são pessoas cultas que vão poder dar uma resposta. Não só isso, eles até trouxeram um versículo da Torá para provar que eles são pessoas espertas e vale a pena falar com eles. Eles esquivaram. Ahasuerus contratou, mandou chamar pessoas que faziam parte dos conselheiros dele, que eram desses dois povos, Amon e Moab. Chamou sete conselheiros e falou para eles, nu, o que nós vamos fazer agora? E aí, como conta o Midrash, que o tolo pula na frente. E o mais novinho de todos, e o mais simplesinho de todos, que era o Haman, pulou e falou, mata. E na hora, Ahasuerus não perdeu tempo e mandou matar a Vashti. Matar a Vashti. Quando Ahasuerus volta a ficar sóbrio, e cadê a Vashti? Como assim, cadê a Vashti? Você mandou matar ela? Eu mandei matar, como eu mandei matar? Não pode ser. Isso tudo foi quando eu estava bêbado. Quando passou, bom, eu mandei matar a Vashti? É sim, aconteceu isso, isso e isso. Contaram para ele tudo o que aconteceu. E chamou seus sábios aí, eles falaram para matar. O Haman, muito espertamente, esperteza do mal, ele de alguma forma conseguiu fazer de conta, ou sei lá, sabe como é, gênio do mal sempre consegue, fazer com que os outros seis fossem mortos, porque eles tiveram a ideia, e ele não falou nada, não foi a ideia dele, não tem nada a ver com isso, e ele ficou vivo. Ahasuerus matou os seis que deram, que na verdade não deram conselho nenhum para ele, iriam dar, mas foi o Haman, e o Haman é que ficou vivo. Na realidade, nessa refeição, o Mordecai foi contratado. A partir do momento que os judeus estavam indo na festa, o Mordecai foi contratado a ser o garçom deles, a servir os judeus. Quando o Mordecai... ele foi contratado pela Ahasuerus a servir a comida para os judeus. Quando o Mordecai viu os utensílios do Beit HaMikdash, como estavam utilizando de forma tanto desprezo, ele naquele momento começou a rezar para Deus. Ele pediu: Deus, por favor, devolva na medida certa e na proporção certa para Ahasuerus pelo que ele está fazendo com os seus utensílios sagrados. Como todo mundo lembra, Mordecai nunca se curvou para o Haman, embora era uma regra que o rei impôs. Na verdade, dois motivos. Primeiro, o Mordecai mandou colocar uma idolatria na sua roupa. O Haman mandou colocar uma idolatria na sua roupa, e portanto o Mordecai falou: eu jamais vou me curvar. A Torá proíbe se curvar para alguém que está com uma idolatria. E segundo lugar, seu Haman tirava o Mordecai o documento do bolso, ou levantava o sapato, falava: você é meu escravo, eu não me ajoelho para escravo. Isso começou a deixar o Haman muito bravo por dentro. Ele sabia que não tem escapatória, mas eu sou importante. Mordecai pertenceu no passado ao Sanhedrin, ele fazia parte do Sanhedrin, Supremo Tribunal em Jerusalém. E, portanto, ele era muito sábio, ele sabia 70 línguas, ele sabia conversar com surdos, tem até uma história como que ele conversou com surdo. Ele era uma pessoa muito, muito capacitada. Quando ele foi para a Babilônia, foi levado para a Babilônia, exilado junto com todo mundo. Na primeira leva. Lembra que a gente falou? Uma leva foi antes da destruição de Tanigás. Com essa leva, Mordecai foi levado para lá. E lá ele deu muito apoio para o povo, o tempo todo, apoio moral. Mas, em dado momento, ele não estava se sentindo bem na Babilônia.
Mas ele trabalhava para
o
rei.
Nessa época ainda não. Era antes de trabalhar para o rei. Agora ele vai passar a trabalhar. Daqui a pouquinho. Ele não estava se sentindo muito bem na Babilônia, ele resolveu que ele vai voltar para Israel. Ele voltou para Israel. Quando ele estava em Israel, chegou a notícia para ele que a tia dele morreu. E, portanto, a sua prima estava órfã. E ele voltou para a Babilônia para poder cuidar da sua prima. A sua prima era Esther. Os pais eram irmãos. O pai de Mordecai e o pai de Esther eram irmãos. Embora, provavelmente, a maioria de vocês nunca ouviram que eles eram primos. Se eu não falo errado, eles eram primos.
Mordecai
e Esther eram primos. Aliás, uma idade muito próxima, a diferença de um ano praticamente. Eles. O pai dela morreu quando ela ainda não tinha nem nascido. E depois que ela nasceu, a mãe faleceu. Ele voltou para cuidar da sua prima. Mais pra frente, a Gemara fala que ele não só acabou cuidando dela, mas pra frente acabou casando com ela. Eles eram primos e eles casaram.
Era muito comum, né?
Era muito comum. A partir do momento que a Ahasuerus percebe a coisa que ele fez em matar Vashti. Agora ele precisa de uma rainha. E ele pede para que tragam todas as virgens para o palácio dele. E ele vai escolher com quem ele quer se casar. A partir daí começou uma correria maluca atrás de alguém que vai ser a rainha dele. E a Megilá conta como cada uma chegava lá, tinha todo um tratamento, eles ficavam de molho lá em óleo, levava um ano todo esse tratamento para ficar beleza, Miss Beleza, para poder entrar para o Ahasverosh. E na realidade, cada noite o Ahasverosh passava com uma moça nova. Cada noite uma moça nova para ele ver com quem ele vai gostar de ficar. A Esther, existe uma divergência exatamente se ela era bonita de fato ou não. Há aqueles que dizem que ela de fato era das mulheres mais bonitas que já teve, e há aqueles que dizem que ela não era nada bonita. Pelo contrário, ela se chamava Hadassah, Hadassah de Hadass. Ela era esverdeada, ela tinha uma face meio esverdeada. Mas a Gemara fala que Hutchel Chesed Mashuch, ela tinha uma graça no rosto dela, então não era pela beleza, era pela graça dela. Um brilho especial no rosto dela. Ela foi pega à força, ela foi levada para o palácio, e ela falou que ela não quer nada, porque ela queria a todo custo escapar dessa. Então não precisa embelezar coisa nenhuma, não precisa dar banho, não precisa de nada, não precisa de adornos, é assim mesmo como eu estou que eu vou me encontrar com a Ahasverosh. E no final, o Ahasverosh gosta dela. Essa brincadeira toda de busca por uma esposa levou 4 anos. No terceiro ano do reinado foi a refeição, quando ele matou a Vashti. No 7º ano é que ele finalmente achou a Esther. Sim. Mordecai já era casado com ela antes. Ele já era casado antes.
Uhum.
Aliás, quantos anos vocês acham que eles tinham agora? Quantos anos tinha Mordecai e Esther quando aconteceu essa história e pegaram ela? Mordecai tinha 80, Esther tinha 79.
Ah,
ainda. É? Não, hoje em dia também tem gente.
Mas isso aí é aquele calendário que a gente não entende.
Não, 80 anos? Por quê?
Mas a gente vai cada vez
mais contando. Depende de quem. Que é um bom nutricionista.
É,
tudo
bem,
né?
Tudo bem.
E 80?
Não, 80 casados?
Não, já estavam casados muito antes. Mordecai e Esther eram casados já, sei lá, desde os 30, 40, não sei quantos anos. Não. Só falei que eles já estavam casados de antes. Agora, no momento que ela foi confiscada pelo rei, ela tinha essa idade. Boa pergunta. Boa pergunta. Uma senhora.
É casada?
Sim. Sim. Sim.
Esse
calendário é nosso calendário. Ele não é calendário. Não é
possível. Claro, porque o tempo foi
destruído, 70 anos, quer dizer, não foi destruído. E ele já era do cinédio. Ele tinha pelo menos 79, ah? Não sei quantos anos ele tinha passado. Ele era mais novo também, eu não sei qual a idade da pastora. Eu nunca vi. É? O Mordecai dá uma ordem para Esther. Você não vai contar para ele de onde você veio. Não interessa para ele. Você é você. Ponto. Não conta que você é judia. Por que isso? O Mordecai tinha alguns medos. Primeiro medo dele: uma rainha já foi morta por besteira. Se essa rainha disser que ela é judia, o Haman vai dar a cabo dela na hora. Mas a rainha não queria que matasse, certo? Segundo lugar, se descobrir que você é judia, que você é minha parente, vão me dar honraria. Eu não quero. Mordecai não queria ter grandes honrarias no palácio, embora vamos ver que ele vai acabar ganhando. Mas ele tentou evitar isso. Em terceiro lugar, falou, de repente, Esther, um dia, você faz alguma coisa que o rei fica bravo. E vai ficar bravo e querer matar Esther. Sabendo que é judia, vai o povo junto. Então é melhor não falar de onde você, a quem você pertence, a qual povo você pertence. Mas a Hashverosh tenta de todos os jeitos ver se ela conta de uma vez por todas esse segredo. E começa a pressionar, e Esther não se abre. Hashverosh tenta, olha, o negócio é o seguinte, começou a dar presentes para todos os países e falou, ó, a hora que você me falar a qual país você pertence, eu vou dar um super presente ao país que você pertence. Esther ficou quieta. A Hashverosh falou, sabe de uma coisa? Na verdade, um dos conselheiros dele falou para ele, sabe, Hashverosh, eu tenho uma ideia como você vai fazer, você vai falar. As mulheres odeiam concorrência dentro de casa. Faz o seguinte, começa a trazer outras pessoas, outras mulheres para dentro de casa, você vai ver se ela não vai falar. E por isso que a Megilá conta que ele começou a pedir de novo, mandou fazer de novo um levantamento de moças para virem para o palácio. Era uma tentativa, não precisava mais, já tem a rainha. Mas era toda uma tentativa para ver se, quem sabe, a Esther agora fica com raiva do que está acontecendo e fala, não, manda essas mulheres embora, manda as chifras embora, mas eu vou te contar a que povo eu pertenço. Mesmo assim, a Esther ficou em silêncio completo e não contou a qual povo ela pertencia. A Esther tinha 7 ajudantes judias trabalhando para ela. E ela deu o nome para cada uma de um dos nomes dos dias da semana e pediu para que cada uma servisse ela no seu dia. Dessa forma, entrando a moça lá, ela já vai saber que dia é e ela vai poder guardar Shabbat. Vai saber quando que é Shabbat. O Mordecai, o tempo todo, estava próximo do palácio e estava sempre aberto a dar conselhos para Esther, tudo que ela precisava. Ela, de alguma forma, mandava algum mensageiro para conversar com o Mordecai, que estava sempre nas proximidades, e sempre estava lá para ajudá-la. Em um dado dia, a Esther se aproxima do Ahasverosh. Ela diz uma coisa. Por que que você, no passado, matou a sua noiva, a sua esposa, a sua Vashti, você foi ouvir a voz de sábios, que grandes sábios eles já são. Olha só o que eles falaram para você fazer. Sabe qual é o problema? Acho que você está muito mal assessorado. Por que você não faz igual os reis do passado, da Babilônia, como Nebuchadnezzar, Belshazzar, que eles tinham um conselheiro judeu? Daniel era conselheiro dele. Por que que você também não contrata um conselheiro judeu? Tem que ser alguém sábio, esperto. E nesse momento, muito bem, a Hashverosh contrata Mordecai para ser o seu conselheiro mor. Quem fica ofendido nessa história? Ainda não. Haman não era nada nessa época, ele era só conselheiro baixo. Duas pessoas ficam muito bravas. Eles eram os conselheiros chefes, Bigtan e Teresh. Bigtan e Teresh ficam muito, muito nervosos com o que Mordecai, entre aspas, tirou o posto deles.
Mas eles eram judeus?
Não. Eles eram persim.
Eles eram conselheiros do rei.
Foram colocados para um outro posto a partir de então. Mordecai virou o super conselheiro do rei. Bigtan e Teresh ficaram muito bravos. Falaram, sabe uma coisa? Vamos fazer o seguinte. Na verdade, era um conselheiro, mas era a pessoa que estava o tempo todo na guarda pessoal do rei. Vamos fazer o seguinte. Vamos envenenar o rei. e automaticamente, se conseguir envenenar, é alguém que está próximo. Se alguém está próximo, é Mordecai. Se é Mordecai, legal, vai matar Mordecai e nós estamos livres desse cara que pegou o nosso posto. Por isso que a história não muda, é sempre esse negócio de um querer matar o outro. Porém, começaram agora os dois a discutir como nós vamos fazer. Na realidade, eles que levavam a bebida para o rei. Um era responsável por levar água e o outro responsável por levar outras bebidas. Eles tinham que levar de alguma forma bebida para o rei, de forma que não percebesse que o veneno está lá dentro. E para isso eles precisavam os dois estarem juntos para fazer isso. Para que um estende um copo, o outro estende outro junto e ele bebe sem perceber que está bebendo veneno junto. Só que um tinha o posto em um horário e o outro tinha o posto em outro horário. E naquele dia eles falaram, nós vamos fazer o seguinte, eu vou assumir e vou fazer hora extra e vou trabalhar junto com vocês também. Só que eles começaram a conversar entre eles em língua estrangeira. Eles não eram persas. Eles estavam falando na língua deles. Começaram a falar na língua deles. Vão matar eu, a Hashverosh. Vai fazer assim, começar a combinar tudo como vai ser. Nessa do Mordecai estava próximo. Mordecai era do Sanhedrin. Sabia 70 línguas. Entendeu tudo que eles estavam conversando em língua estrangeira. Imediatamente mandou avisarem a Esther. Para Esther avisar o Mordecai. Desculpa, para Esther avisar a Hashverosh. Que estão querendo envenená-lo. A Esther vai e ela fala para o Ahasverosh, olha, o teu conselheiro Mordecai mandou informar que estão tentando aí, estão fazendo uma conspiração para matá-lo. Ahasverosh vai investigar o que está acontecendo naquele dia e já percebe algo estranho. Tem ponto batido no horário errado, dois funcionários dele. Já começou a perceber que alguma coisa tem de fato nisso. Quando eles entraram para servir ele bebida, ele deu isso para um animal bebê. Quando joga no chão, esse animal é bebê. Eles começaram a tremer e o bicho na hora morreu. Imediatamente, a Hashverosh manda pendurar eles também. E naquele momento, a Hashverosh registra isso como tudo que era registrado, tudo que se passava lá. Ele registrou também no seu livro histórico, no seu histórico, que o Mordecai salvou a sua vida. E é nesse momento que o Haman, também nessa época já milionário, conseguiu devagarzinho a confiança do Ahasverosh, e ele começou a subir, e ele finalmente chegou ao posto lá de cima. Na realidade, ele entrou agora para ser o guarda, o guarda-chefe da guarda pessoal do Ahasverosh, e aquele que vai ser responsável por servir o Ahasverosh, tudo aquilo que o Bigtan e Peres faziam. Ahasverosh falou, olha, tendo dois, eles ficam conspirando e vão contra mim. É melhor ter uma pessoa fiel. E por isso ele resolveu nomear o Haman logo em seguida, como aquele que vai ficar bem próximo dele, cuidando de tudo que ele precisa. Todo mundo se curvava para o Haman, uma vez que a Hashverosh deu essa ordem, fora o Mordecai, como nós vimos antes, tanto por causa da idolatria que ele tinha pendurado nele, tanto por causa que ele era escravo, na verdade. Todo o tempo Mordecai levantava e mostrava para ele, quando o Haman olhava o cara feia para ele, levantava e mostrava, eu não vou me curvar para um escravo meu. Haman começa a ficar cada vez com mais raiva, ele decide, sabe, já deu. Já no passado já tinha pensado em acabar com esse povo, já tinha convencido a Hashverosh a fazer uma festa para fazer eles pecarem, e agora o Mordecai está me irritando demais, E chegou o momento que eu vou dar o cabo do Mordecai e de toda a turma dele. Haman, a primeira coisa que ele faz, joga dados. Ele pega 3 dados, joga. Saiu 1, 3, 3. 1 é Aleph, 3 é Gimel, 3 é Gimel. Forma a palavra Agag. Ele era descendente do rei Agag. Ele falou, legal. Tá pra mim. Tá pra minha família. Ele virou os dados e o que estava embaixo dos dados era 4, 4, 6. 4 é Dalet, Vav e 6 é Vav. Ou seja, Dalet, Vav, Dalet, David. Ele viu que Agag estava em cima e David estava embaixo. Legal, prato cheio. Quer dizer que Agag vai vencer David e, portanto, eu que sou descendente de Agag, vou vencer o povo judeu.
Você fez essa citação para ver que eu tinha hebraico.
É.
Mas ele não era...
Não era judeu, lá também.
Por que ele fez a citação com letras hebraicas? Não, com as letras persas. Na realidade...
Pode ser que as letras persas também tenham essa ordem, né? Babilônia?
Não, se você está contando que fosse em hebraico.
Tudo bem, se for então em Babilônia, que é o mesmo. Não, Alef Gimel Gimel, pode ser que é Alfa Gama Gama. Está na mesma. Esses idiomas têm a mesma ordem de letra. Ah, ele deveria ter escrito, pode ser. Tá bom. Não sei dizer por que ele usou hebraico, mas você vê que hoje em dia toda essa turma por aí que faz cabala também usa as letras em hebraico. Vai ver que essas magias que ele mexia era também em hebraico. Em seguida ele resolveu que ele vai fazer um sorteio para ver qual é o dia que ele vai acabar com os judeus. Ele falou, sabe, esse negócio de sorteinho não prova muita coisa. Eu quero um sorteio assim que bate tudo junto e só pode ser mesmo se é para aquela data. O que ele fez? Além de pegar uma caixa e colocar números de meses, de 1 a 12, além de ele pegar uma caixa e colocar de 1 a 30 para os dias do mês, ele também fez uma terceira caixa com 354 pedacinhos de papel também, 354 números, cada um de 1 a 364. Tudo isso representava o ano judaico. De novo, ele estava mexendo com o ano judaico.
Mas é acreditar muito na parte judaica, na parte, é ele acreditar
sim,
muito numa coisa...
As forças de impureza, eles acreditam muito nisso. Não era contra o judaísmo, era contra os judeus.
Mas naquela época era muito comum pegar um conselheiro de judeus. Não, até aí, história, até aí tudo bem. O que eu gostei do justamente.
Mas é contraditório. Você já viu algum antissemita aqui na hipócrita?
Mas utiliza...
Lógico que utiliza. Não utilizam Sabin, não utilizam um monte de outras coisas que os judeus deram para ele. Utilizam tudo que os judeus fazem. Tecnologia que o Irã usa. Você acha que não tem tecnologia israelense nas armas deles e em outras coisas? Lógico que tem. Ele faz um sorteio. Ele tira um papelzinho do 1 a 12. Mês 12. Um papelzinho do dia do mês, 13. 13 de Adar. Tira um papelzinho agora dos dias do ano. E ele tira 337. 337 é exatamente, começando do começo do ano de Nissan, 337 é o dia que cai 13 de Adar. Quando ele viu que bateu tão... na lata assim, ele falou, opa, é essa data mesmo que eu vou aproveitar para matar os judeus. Aliás, esse mês é o mês que Moshe Rabbeinu morreu. Fantástico. Só que esqueceu de um detalhe. Moshe Rabbeinu também nasceu nesse mês. E assim, o Haman vai até Hashverosh. Fala, Hashverosh, sabe uma coisa? Está na hora de acabar com essa turma. Por que os judeus não trabalham? Por que os judeus o tempo todo ficam fazendo festa? O tempo todo, toda hora é sábado para eles, toda hora é terça para eles, toda hora é Shavuot para eles, e eles se desprezam. e toda hora que eles se juntam na sinagoga, eles ficam só falando mal do rei, eles rezam contra o rei, eles pedem a morte do rei. Começou a jogar aquelas difamações típicas de um bom antissemita. Aí a Hashverosh fica meio com medo, fala, mas depois será que Deus não vai se vingar de mim? Ah, já falei para você uns anos atrás, já fizemos até uma festa, eles estão muito baixos, eles não estão se comportando direito, não tem problema, fica tranquilo, Deus não vai salvar eles e não vai se vingar de você, vamos em frente com o plano. Aí diz a Hashverosh, mas tem um problema. Eles pagam impostos também para mim. Eu não quero perder tantos contribuintes de impostos. Disse o Ramar, mas eu já falei para o senhor. Essa turma não trabalha nunca. Eles não pagam impostos. Eles sonegam todos os impostos. E é um ótimo motivo para você se livrar deles. Aí o Ramar falou, olha só. Você não acredita em mim, Hashverosh? Vamos fazer o seguinte. Manda chamar um judeu aqui. E você pega dois copos de vinho. Um copo de vinho você bebe, um golinho, e outro copo de vinho nós vamos jogar uma mosca dentro. Vamos ver que copo o judeu vai tomar e qual copo o judeu não vai tomar. Eu acho culpado, que é assim, até esse ponto chega o nojo que eles têm pelo rei deles, que o meu copo eles não vão beber e da mosca eles sim vão beber. Então eu acho que de fato você tem razão, e na verdade tem mais, sabe? Nebuchadnezzar destruiu o Beit HaMikdash e não aconteceu nada de muito especial depois. Ele continuou sendo o rei da Babilônia, está tudo tranquilo. Então eu acho que eu também posso me livrar deles e Deus não vai fazer nada contra mim. Naquele momento, Verhadat Nisnab Shushana Birah foi dado o veredito, está assinado de fato, pode matar os judeus na data que você está escolhendo. E nesse momento escreve uma carta. Hashverosh escreve uma carta e manda espalhar por todo o país. Eles estão agora no primeiro mês do ano, Nissan. Eles têm 12 meses para se preparar. Vocês podem imaginar que durante 12 meses estavam todos os camelôs vendendo facas, espadas, morte aos judeus e todas aquelas coisas típicas. Vocês podem imaginar como os judeus estavam se sentindo durante esse tempo. O antissemitismo crescendo e todo mundo se preparando. Ah, você vai ver só, falta 2 meses para te pegar. O que estava escrito nessa carta? A Megilá fala que mandou uma carta. Não, o que estava escrito nessa carta? Nessa carta era... Talvez abri o jornal de hoje. Dá na mesma. Dizia a Hashverosh a todos os moradores do nosso império... Veio aqui perante mim vou resumir a carta dele. Veio perante mim um dos descendentes, um dos grandes da nossa geração, descendente do Amaleque, ele se chama Haman ben Hamdata. Um sujeito muito sábio, muito esperto, e ele disse o seguinte: e tem um povo muito desprezado entre nós, um povo muito estranho, um povo que o tempo todo está gozando da nossa cara, todos os dias eles xingam e amaldiçoam o nosso povo e eles pedem pela minha morte, eu, o grande rei. E mais ainda, esse povo é muito ingrato. Imagina só, muitos anos atrás eles foram com muita fome para o Egito, não tinham nada. O faraó recebeu eles tão bem, foi tão simpático com eles, deixou eles crescerem no país e quando ele queria construir um palácio para ele, pediu para eles ajudarem, eles não concordaram em ajudar. Ainda pediram que eles querem sair para o deserto para poder servir Deus. E falaram que eles voltam em 3 dias. Eles deram uma saidinha, levaram tudo que era ouro que tinha no Egito, prata, roupa, rebanho, gado, foram embora. Nunca mais voltaram para lá. Ainda por cima, o líder deles foi lá, fez uma magia no mar. O mar invadiu os egípcios, matou todos os egípcios. E isso daquele Moshe que foi criado na casa do faraó. Imagina só que ingratidão que esse povo tem pelo país que acolheu eles tão bem. Mais ainda, futuramente, eles, depois disso, eles mataram o nosso profeta Bilam. Eles mataram Sihon, o rei de Emori, mataram Og, rei de Bashan, conquistaram os países, mataram os Amalequim. A terra de Israel que pertencia aos Canaanim, eles foram lá e conquistaram. Depois veio um rei maluco e sanguinário como David e começou a matar todo mundo. E eles ficam sempre desprezando nós. Depois eles finalmente conseguiram, o Nebuchadnezzar conseguiu finalmente destruir o Beit HaMikdash deles. E agora eles estão aqui espalhados no nosso império, em todo canto onde você vai se encontra judeu. Eles não servem os nossos deuses e nos maltratam. E portanto eu agora juntei aqui na Shushan, na capital, todos os grandes reis, ministros. E nós todos juntos decidimos que temos que matar os judeus. Essa carta está assinada dia 13 do mês de Adar, conforme foi já dito aqui. Vocês estão todos permitidos a matar os judeus. Isso mais ou menos o que dizia a carta. Um monte de coisas bem falsas e mentirosas para variar. Nesse momento, o Mordecai vê que a situação está complicada. E ele chega até algumas crianças. Como está escrito na Gemará, todo tempo que tinha o Beit HaMikdash, tinha um profeta. Então, se queria saber alguma coisa, você ia até um profeta pedir para ele um conselho. Porém, quando o Beit HaMikdash foi destruído, não havia mais profeta. E para quem, então, você pode pedir uma pequena profecia? Criança. Uma criança pura que estuda na escolinha, você chega para ele, pede para ele te falar um versículo que ele estudou. E o versículo que ele te fala tem alguma lição para você. E ele foi e pediu para três crianças diferentes falarem. Chegou para uma criança e falou: me fala um versículo que você aprendeu hoje. E eles falaram esses versículos que nós vamos falar no final da tefilá. Não temas o terror súbito, nem a destruição dos ímpios quando chegar. Esse foi o primeiro. Então, Mordecai já ficou mais aliviado. O segundo disse: conspirem um plano, mas será malogrado. Conspirem uma trama, mas não se materializará, pois Deus está conosco. Ficou mais tranquilo. Perguntou para o terceiro: até tua velhice eu estou contigo, até tua senilidade eu te sustentarei. Eu te fiz, eu te conduzirei, e eu te sustentarei e te libertarei. Quando o Mordecai ouviu esses todos os versículos, Mordecai ficou bem mais tranquilo. Ele falou: tem aqui uma pequena profecia de três crianças que a gente vai sair dessa. E o Mordecai, nesse momento, começa a preparar o povo para fazer tshuva. Para eles, eu tinha falado para vocês não irem naquela refeição. Vocês foram naquela refeição. Vocês começaram a se assimilar entre os povos. E olha só o que está dando, o antissemitismo está crescendo. A gente já falou sobre isso bastante também no passado. Está crescendo o antissemitismo. E agora chegou o momento de dar um stop. Porque senão a coisa vai terminar muito feia. E nesse momento começa uma intercomunicação entre Mordecai e Esther. A Esther ainda não estava sabendo nada dentro do palácio. Sempre a última a saber. Mordecai manda informar ela que está tendo um decreto muito, muito terrível sobre os judeus. E que ela precisa vir. Quem o Mordecai manda? Mordecai manda lá para falar com a Esther Hatach. Hatach era um dos ministros, um dos conselheiros do rei, que era, na verdade, o ex-conselheiro do Nebuchadnezzar, do Belshazzar, Daniel, o profeta Daniel. Ele manda Daniel ir lá falar com Esther e conta tudo o que está acontecendo. A Esther fica sabendo que o Mordecai está de luto, estava com cinzas na cabeça, vestido com sacos e... ela mandou: não, peraí, eu vou te mandar roupa, se veste direito, que negócio é esse? Então, não, de jeito nenhum, a situação está muito preta e a gente precisa fazer alguma coisa, porque o Haman comprou o nosso povo, o Haman está querendo nos matar. Hatach vem para Esther, conta para Esther. Esther fala: olha, você sabe que é complicado, fala para ordenar, fala para responder para o Mordecai, você sabe que é muito complicado e falar com o Ahasuerus. Por quê? Porque só tendo a licença do chefe da segurança pessoal dele, Haman, é que pode ir lá conversar com ele. E eu já há 30 dias não tenho visto para poder entrar falar com a Cachoeirocha. E se eu entrar lá, sem licença, é morte na certa. Voltaram, e a Megillah conta, vai aguindo na Mordecai de Esther. E falaram para o Mordecai as palavras de Esther. Cadê o Hatar? O Haman viu que estava tendo alguma comunicação entre os dois. E no meio do caminho ele deu um bufetão no Hatar e matou ele. Então, de alguma outra forma, Esther manda a informação. Diz o Midrash que, na verdade, no momento que o Hatar foi morto, Deus falou, Haman, você está querendo impedir a comunicação entre os meus dois filhos? Eu vou mandar anjos para poder fazer a comunicação entre eles. Foram para o Mordecai, contaram para o Mordecai, e o Mordecai mandou dizer a Esther, olha, o negócio é o seguinte, tudo aconteceu, tudo rodou de uma forma, você parar lá. Se você está lá, tem algum motivo. E eu estou pressentindo que o motivo que você foi parar lá era justamente para poder salvar o povo. Se você não vai cumprir a sua missão, Deus vai dar um jeito de cumprir a missão que Ele tem para salvar o nosso povo. Mas você vai se perder. Porque você está lá dentro, você pode aproveitar essa chance. Todo motivo pelo qual você está lá é para isso. Então, por favor, faça alguma coisa. Esther fala para ele, tá bom, eu vou fazer, mas você tem que juntar todos os judeus e vocês vão aqui em Xuxa fazer um jejum de 3 dias. Não vão comer, não vão beber e eu também vou fazer o jejum e depois disso eu vou entrar para falar com a Cachoeirocha depois de 3 dias e que seja o que Deus quiser. Nós estamos aqui, nesse momento, às vésperas de Pesach. O jejum foi, inclusive, em Pesach. Por isso que a Megillah usa aqui a linguagem Vayavor Mordecai. Mordecai passou. Passou o quê? Ele transgrediu. Naquele ano, eles não fizeram seder de Pesach. Era um momento de necessidade, e o Mordecai, que era um grande sábio, ele falou, o decreto é o seguinte, está todo mundo proibido de fazer seder, porque todo mundo vai jejuar 3 dias.
Não teve
seder. Todo mundo vai jejuar 3 dias para poder pedir para Hashem para dar forças para Esther poder entrar a falar com a Cachoeirocha. Aqui a gente para, e na semana que vem, prosseguimos a partir desse ponto.